Raríssimas e raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 13 de outubro de 2021, e lamento, mas hoje eu não vou ornar essa nossa conversa com fantasias ornitológicas e cantos de aves canoras. Não, hoje vai ser uma manhã um pouco atribulada, estou gravando até um pouco mais tarde que o normal, então o que temos hoje sou eu aqui, a capela. Antes de mais nada, eu quero começar com tal que talvez seja a coisa mais útil do episódio de hoje. E olha, porque se eu tivesse aí, né, o comportamento normal de qualquer pessoa que cria conteúdo, ia fazer algum tipo de teaser agora, né, para chamar a atenção de vocês para alguma coisa que eu só vou entregar no final para obrigar todo mundo a ficar até o fim. Não. Isso tem que ser revelado imediatamente. É um assunto que deveria ser pauta, desde o pré-primário, passando pelo primário, e tinha que ter uma sabatina a cada 6 meses para ver se você continua vacinado. É um artigo que se chama 7 sinais de uma personalidade psicótica. Eu vou torcer para que você nunca tenha encontrado personagens desse tipo. Vocês sabem a minha tese que eu estou sempre aqui compartilhando com vocês, é uma tese caseira, absolutamente amadora, profundamente intuitiva e sem nenhuma validação científica, mas eu acho que uma porcentagem da humanidade é um parasita idêntico a gente, idêntico, só que ele descobriu como explorar a nossa trouxice. Então, os psicopatas talvez sejam isso, né? Talvez sejam essa minha espécie mitológica que parasita o resto da humanidade. Bom, vamos lá, vamos falar deixa eu parar de delirar, porque isso é muito importante, eu não quero que vocês vão embora. Então, primeiro sinal de um psicopata, tá bom? Eu já estou lembrando de vários aqui, aliás, vários que eu estou tentando esquecer a vida inteira, mas infelizmente eu não consigo esquecer. Quem sabe isso de alguma maneira previne, não sei. Vamos lá, primeiro sinal, charme superficial. A pessoa charmosa, encantadora, irresistível, né? Tem todos aqueles sinais, né? Bom, charmosa, ok? Encantadora, ok? Ok. Segundo sinal, autoestima inflada. Nossa, eu tô fazendo um controle aqui danado para não mencionar nomes. Autoestima inflacionada, inflada. O cara simplesmente, ou a moça também, obviamente, simplesmente se acha. Que, aliás, é uma coisa que sempre me espantou, como a autoestima ela é completamente descolada de qualquer causa concreta. Você vê pessoas que não têm nenhuma causa ali excepcional para se sentir uma pessoa única, diferente e simplesmente admirável, e a pessoa se olha no espelho e se acha a última bolacha do pacote. Então, essa questão da autoestima sempre vai me intrigar, mas vamos lá. O segundo item foi autoestima inflada. Terceiro, esse comportamento enganoso. Enganoso, essa facilidade de enganar, né? De enganar, de manipular, de trapacear, de corromper a verdade. Estou pensando em vários, vocês também, alguns deles chegam à presidência, tanto à esquerda quanto à direita. Quarto lugar, emoções rasas. Isso eu já percebi. Quando você pega um psicopata verdadeiro, é só olhar o noticiário ou seguir a conta Jair Bolsonaro oficial, não é? Que você percebe que a pessoa é incapaz de emoções profundas. Não, ela pode eventualmente fingir, ela pode eventualmente fazer de conta, com o tempo ela vai aprendendo como disfarçar, mas a incapacidade de se comover. Isso me faz lembrar uma vez o Ariel Palacios, que é um jornalista que eu admiro, correspondente da Globo News em Buenos Aires. Ele compartilhou uma vez um broche do fascismo italiano que dizia menefrego. Menefrego em italiano quer dizer o que o nosso presidente já expressou, né, da maneira mais poética possível, com caguei. Quer dizer, eu não me importo, certo? Então tá bom, emoções rasas. Então quando você encontrar aí gurus de pau, deixa eu parar, vamos lá. Quinto, tédio e a necessidade de estímulo. São essas pessoas que não conseguem sossegar, que acha tudo chato e que precisa o tempo todo de alguma injeção de adrenalina, de sei lá do que, de paixão, de tesão, porque senão o cara simplesmente não suporta o tédio. Tá aí um bom sinal, provavelmente são influencers, mas deixa para lá. Sexto lugar, uma coisa que nem sempre é fácil da gente conseguir, sei lá, conferir, que é uma história de conduta obscura, né? De uma conduta duvidosa, vamos chamar de duvidosa. Uma história de conduta duvidosa, né? Você começa a perguntar, olha, esse cara, que essa mulher que chegou aqui, puxa, ela é tão carismática, né? Se tem alguma história para contar, aí se alguém virar o olhinho, você já é algum sinal, né? Se bem que, sobretudo aqui no Brasil, a gente tem uma cumplicidade, uma complacência com psicopatas, que é uma coisa que merece ser estudada. Sétimo é contradições. A pessoa está sempre se contradizendo porque, como ela está sempre mentindo, essas mentiras são provavelmente inventadas em cima da hora, porque também o cara não se importa. O que acaba acontecendo, e eu estou pensando em mais pessoas aqui, é que a pessoa se contradisse. Se você pegar puxar ali a ficha, né, como se diz no jargão jurídico e policial, puxar a capivara da pessoa, você vai perceber que ela já se contradisse inúmeras vezes. E aparentemente isso não é problemático. É só ver o Trump, o Bolsonaro. Se você chamar a atenção para o cara que ele se contradisse inúmeras vezes, pronto. Então tá bom, tá? Se você quiser, só isso já valeu. O radinho de hoje já valeu todos os radinhos do mundo. Se isso ajudou você a escapar a tempo de uma dessas figuras que são abusivas, que são manipuladoras e que deixam um rastro de cacos de pessoas, né, de pessoas completamente sugadas, destruídas, eu vou ficar muito feliz. Aliás, eu estou me lembrando agora de uma ocasião profissional que eu fui trabalhar num lugar. E tinha um monte de gente nova que eu não conhecia, e aí eu conheci uma moça especialmente inteligente, brilhante, mas eu notei nela um sinal, né, que a gente... Depois eu percebi que ela já tinha sido vítima, ela já tinha todas as marcas, né, de quem tinha sido vítima de um psicopata que eu também conheci, infelizmente, perto demais. Então, olha que engraçado, você reconhece as vítimas. Você reconhece, a pessoa fica, gato escaldado, extremamente interessante. Pronto, agora vamos lembrar se eu tenho mais alguma coisa para comentar com vocês. E eu tenho sim, talvez esse episódio do Radinho de Pilha seja o mais importante de todos. Por caminhos completamente tortuosos, eu acabei chegando a uma citação de um autor que eu vou confessar, eu não tenho pudor nenhum em confessar, que eu não gosto muito. Vamos lá, muita gente vai provavelmente surtar, vai achar que eu sou completamente insensível, que eu sou um completo grosso, alguma coisa assim, mas é o Hemingway. Eu comentei com você já que eu tenho uma tendência que não é muito bonita, que é meio, que, na verdade é uma falha de caráter, é um vício, que a vida inteira um monte de gente vinha falar, não, você tem que ler tal livro, você tem que ler tal autor, nossa, é maravilhoso, é genial. E isso me despertava algum tipo de, não sei se eu tenho que ler o que você acha que eu tenho que ler. Sei lá de onde vem essa minha questão com a autoridade, mas... pois bem, então isso foi um erro. Ao longo da vida inteira eu acabei perdendo tempo demais, eu demorei demais para ler Guimarães Rosa, hoje adoro, demorei demais para ler, sei lá, fala aí, Scott Fitzgerald, fui ler recentemente, quase caí de quatro, o cara é maravilhoso. Demorei demais para ler o Douglas Adams, que eu já recomendei aqui, que também é divino. Mas um desses autores, eu confesso que eu li e eu não consigo me comover muito, que é o Hemingway. Talvez porque ele tem essa coisa de masculinidade tóxica, né? Ele gosta de boxe, ele gosta de tiro, ele gosta de caçadas, ele gosta de tourada, ele gosta de charuto. E essa questão da masculinidade tóxica, para mim, não desce muito bem, né? Aliás, esse tema da masculinidade vai aparecer em outros momentos aqui no episódio de hoje, eu espero. Mas, de qualquer maneira, tem uma citação aqui do Hemingway, que vocês já devem ter visto em um lugar ou outro, que é uma citação de um livro, o livro acho que é O Sol Também Se Levanta, The Sun Also Rises, em que o cara pergunta, mas como é que você faliu? Ele falou, olha, de duas maneiras, gradualmente e então, de repente. Vou repetir, gradualmente e então, de repente. Isso é muito profundo. Se você parar para pensar, por exemplo, relações que foram para o saco, aparentemente, de repente, você vai perceber que, na verdade, elas já estavam gradualmente se degradando. Né? Se você perceber a democracia no Brasil, em algum momento alguém vai perguntar, puxa, como é que a democracia no Brasil morreu? Você fala, olha, gradualmente e então de repente. Né? Puxa, como é que as pessoas, como é que os médicos no Prevent Senior se tornaram monstros nazistas? Gradualmente e então de repente. Eu acho isso absolutamente sensacional. Eu vou, acho que consegui conectar isso com algumas palestras que eu costumo fazer por aí sobre inovação, sobre a questão exponencial. Eu acho que tem até um exemplo bastante cotidiano. Eu tenho ficado, ao longo dessa pandemia toda, enclausurado, saído pouquíssimo e tal, mas nas últimas semanas a gente teve que circular um pouco mais, e aí você percebe que a cidade está irreconhecível. Aliás, não sei se está acontecendo no bairro de vocês, se vocês forem paulistanos, mas estão derrubando todas as casinhas possíveis e imagináveis e estão construindo prédios de luxo altíssimos, colossos, uns elefantes brancos. Então, por exemplo, eu moro numa rua que tem 100 metros, é uma rua de um quarteirão. Numa esquina vai nascer um colosso em frente à minha casa, na outra esquina vai crescer um outro colosso, derrubaram, aliás, coisas que eram icônicas aqui da região, na Mata Café, o América, estão derrubando tudo. E não é só aqui, você começa a circular pelo Itaim, você começa a circular por Pinheiros, e não sei se vocês já perceberam, quando você circula por uma região que você não passa faz tempo, de repente fala, nossa, tem um prédio aqui. Nossa, de onde saiu esse prédio? Parece que ele brotou, né? Parece que ele foi plantado ali por alienígenas. Você percebe de repente, mas é que, obviamente, não foi de repente. Uma construção, que aliás é um processo infernal, sobretudo para os vizinhos, eu já estou me preparando para isso, é gradual. Mas por alguma razão, na nossa percepção, e essa acho que é a grande lição do Radinho, a gente tem ali um limite, a gente só começa a perceber quando é tarde demais. Deve ter alguém deve ter já feito uma frase, deve chamar o paradoxo de algo, deve ter um nome para isso, mas simplesmente a gente só se percebe quando a água bate na bunda. Então, ou seja, os fenômenos sempre crescem gradualmente e a gente fala, nossa, de repente. Não, não foi de repente, a gente que é anta e demora muito para perceber as coisas porque a gente tem alguma limitação de atenção, ou de memória, ou de sensibilidade. Então, fica a dica. Várias coisas, como é que começou, como é que, é só pensar, né? É gradualmente até que uma bela hora é de repente. Pronto, o Radinho de hoje está assim, cheio de lições profundas. Nós vamos pular agora para alguns assuntos mais aleatórios. Uma das questões que eu acho mais fascinantes na biologia é que a biologia é feita de surpresas e exceções e coisas que, né, que você não podia imaginar, parece, sei lá, aquele Jack in the Box, aquele brinquedinho que você abre uma caixinha, pula um palhaço, você infarta, faz xixi na calça e tal. No caso aqui, cara, que coisa insana. É um experimento que foi feito na Finlândia. Finlândia ou Groenlândia? Deixa eu ver aqui, onde é que é isso? Onde é isso mesmo? Finlândia ou Groenlândia? Boa pergunta. Cadê essa história? Vamos imaginar que seja na Finlândia. É Finlândia ou é Groenlândia? Eu estou aqui procurando já que esse negócio. Pois bem, eu sim que não sei. Finlândia ou Groenlândia? Eu vou descobrir daqui a pouquinho, me deu branco agora. Pois bem, o que acontece é o seguinte, os cientistas escolheram uma ilha para fazer um experimento. Eles queriam pegar uma borboleta que não existia naquela ilha, uma borboletinha bastante comum, não sei se isso é uma borboleta ou se isso é algum tipo de mariposa, acho que é uma mariposa, tá bom? Uma mariposa, não, borboleta. É uma borboletinha que tem na Europa toda, mas naquela ilha não tem. Aí eles pensaram o seguinte, bom, vamos fazer o seguinte, vamos introduzir essa borboleta nessa pequena ilha para ver como que ela se reproduz, o que que acontece. Pois bem, o que eles não sabiam é que eles estavam abrindo uma caixa de Pandora. Por que que eles pegaram larvinhas dessa borboleta e levaram para essa pequena ilha? A ilha tem um nome impronunciável, a ilha de Sotunga, no arquipélago de Öland, ou alguma coisa parecida com isso. Pois bem, botaram a larvinha ali sem saber que, na verdade, algumas das larvinhas continham no seu íntimo pequenas vespas parasitas. Vespas, que são criaturas absolutamente diabólicas, se você acreditava em desenho inteligente, esquece, porque vespa realmente é uma coisa demoníaca. Bom, as vespas, muitas vespas fazem isso, elas, quando têm que reproduzir, elas vão escolher uma criatura infeliz, é sempre a mesma, para servir de berçário. Então, sei lá, ela escolheu que é aquela larva daquela borboleta, certo? Então, o que ela faz? Ela injeta na larva os seus ovinhos. E aí o que acontece? Os ovinhos vão crescer dentro da larva, comendo a larva, enquanto a larva está viva, a larva não percebe nada, e um belo dia as vespinhas saem de lá. Vespa faz isso direto com uma infinidade de outras criaturas. Elas usam outras criaturas como berçário. Uma coisa de louco. Tá bom. Então, essas larvas continham dentro de si essas vespas. Oh, então você não introduziu uma espécie, você introduziu duas espécies invasoras. Mas a coisa não termina por aí, parece aquelas bonecas russas, que é uma dentro da outra, né? Como é que chama aquilo? Matrioshkas? Eu nunca sei. Pois bem, essa vespa, por acaso, ela também é infectada por outra vespa. É o parasita do parasita, é o parasita ao quadrado. Essa outra vespa infecta a larva da outra vespa. Bom, pois bem, então agora você acabou de introduzir a larva da borboleta, a vespa parasita e a vespa parasita da vespa parasita. Ok, que desastre. Não para por aí, porque na verdade essa lesma também tinha dentro de si uma bactéria que não existia naquela ilha. Bom, e aí a história toda, isso parece algum triângulo amoroso complicadíssimo, como é que a bactéria afeta a vespa, que afeta não sei o que da vespa. Bom, pois bem, ou seja, foi um completo desastre, porque a mariposa em si, ela não representou um risco tão grande, porque ela se espalha pouco, borboleta, eu vou entrar numa questão identitária aqui, vai dar algum problema. A borboleta é uma borboleta modesta, frugal, ela não se espalha muito, ela se espalha por alguns quilômetros. Agora, as vespas, que são criaturas realmente extremamente sofisticadas, elas se espalham que nem umas loucas por todas as ilhas, inclusive pegando carona nos ventos. Porque imagina, a vespa é uma coisa minúscula, como é que ela vai ficar atravessando o oceano? Simples, ela pega carona nos ventos. Então isso mostra, isso tem um nome que se chama consequências imprevistas. Você vai fazer um experimento, você está achando que as condições estão todas controladas, mas a biologia tem uma capacidade absolutamente extraordinária de fazer surpresinhas que você jamais poderia imaginar. Tem uma questão interessante aqui. Tem primeiro um artigo da CNN, bastante dramático, inclusive, tentando ilustrar como que o mundo vai ficar a hora que o oceano começar a subir. Então, se a temperatura subir 3 graus, o que, que vai acontecer? Então, eles têm fotos e fotos de... O que eu achei interessante aqui, que me chamou a atenção, as fotos são de lugares que... A primeira coisa que eu imaginei foi, bom, lá vai mostrar Nova York debaixo d'água, vai mostrar... Não, ele mostrou um lugar em Havana, em Cuba, ele mostrou uma praça que tem lá uma construção, é uma catedral em Havana, mostrou antes e depois. Depois significa debaixo d'água, simples assim. Então tem aqui um efeito da catedral debaixo d'água. Aí, depois de Havana, ele mostra um templo na Índia, em Mumbai, magnífico, palmeiras, um templo provavelmente mogul, muito interessante, depois dos 3 graus, debaixo d'água. Aí ele mostrou um outro lugar no Vietnã, e a gente vai falar bastante do Vietnã hoje. Ele não está debaixo d'água, mas convenhamos que ele virou uma coisa praticamente no meio de aquática. Ou seja, bastante impactante, quem sabe assim as pessoas percebem, mas o que isso costura com um outro artigo da CNN mostrando que cientistas resolveram pegar estudos de mudanças climáticas, 100 mil estudos. E aí botaram um robô para ver, porque como é que alguém consegue ler 100 mil estudos? Não tem jeito. Botaram um robô e descobriram o seguinte... que esses estudos de impacto das mudanças climáticas, eles têm um pecado original. Adivinha qual que é? Adivinha o que que é? Eles prestam mais atenção nos países ricos. Grande parte deles, quando estão estimando as consequências, etc. e tal, fala, olha, 80% do planeta, que é habitado por 85%, já está sofrendo as consequências... dos impactos climáticos, mas acontece o seguinte, 80 eu sei que é alto, mas na verdade é maior do que isso, e é maior do que isso porque esses caras muitas vezes acabam focando ou priorizando países ricos. Então, por exemplo, quando teve uma inundação na Alemanha, todo mundo viu, quando teve uma inundação na Espanha, todo mundo viu. Quando tem um incêndio na Califórnia, todo mundo viu. Agora, quando alguma coisa acontece em Bangladesh, Vietnã, Índia, sei lá, incêndios no Pantanal, ninguém vê. Porque não são, em princípio, países campeões de audiência. Vejam que curioso como a gente acaba, muitas vezes sem querer, ou muitas vezes intencionalmente também, deixando de fora quem não deveria estar de fora. A gente já mencionou esse aspecto da desigualdade aqui no Radinho várias vezes. Eu achei essa história muito interessante. E já que a gente falou de Vietnã, antes que eu me esqueça, aliás, uma história curiosa é... Eu estou sempre assumindo aqui publicamente que meu conhecimento de história é raso e esburacado. E falaremos de buracos daqui a pouco. É buracos em queijos, mais especificamente. Mas por quê? Porque eu não tive a educação que eu deveria ter tido, porque eu estudei em escola pública durante a ditadura, e a ditadura, a primeira coisa que fez, e está fazendo de novo, é sabotar as ciências humanas. Simples assim. Qualquer ditadura faz isso. Então, convenhamos que o meu ensino de história nas escolas públicas foi relativamente precário. Minha mulher teve mais sorte do que eu, acho que ela estava numa escola experimental, mas eu confesso que realmente eu estou correndo atrás do prejuízo. Essa é uma das razões por eu estar sempre procurando novidades aqui no Radinho, é para compensar esse estrago que a ditadura fez. Mas, pois bem, Vietnã. O que eu sei sobre o Vietnã? Bom, a guerra do Vietnã. Bom, o que mais? Não muito. Bom, então, legal. É legal porque eu acabei, de ontem para hoje, vendo algumas coisas a mais, acabei aprendendo. Eu estava ouvindo um podcast da BBC e o podcast era sobre agente laranja. Agente laranja, a primeira coisa que eu penso é o Trump, que por alguma razão qualquer parecia uma cenoura gorda, mas é... não, agente laranja é uma história triste, horrorosa, desumana. E aí eu ouvi o episódio inteiro, o episódio tem perspectiva de uma pessoa, de uma mulher, cuja saúde foi devastada pelos efeitos do agente laranja, mas eu não sabia muito da história do próprio Vietnã. E aí, por coincidência, um dos podcasts que eu estou sempre recomendando para vocês aqui, que é o 99% Invisível, o último episódio, adivinha sobre o que é? Sobre a bandeira do Vietnã. O que acontece que muitas manifestações que estão acontecendo nos Estados Unidos, às vezes aparece a bandeira do Vietnã, mas não aparece a bandeira atual do Vietnã. A bandeira atual do Vietnã, ela é vermelha, bolsonaristas iam fazer, iam infartar, com uma estrela amarela no meio. Ok? Ok. Essa é a bandeira atual. Ok? Mas a bandeira que as pessoas levantam é uma bandeira amarela, inteira, um amarelaço, amarelo ouro, com três faixinhas horizontais vermelhas. Mas que bandeira é essa que as pessoas estão levantando? E aí começa... Vamos ver se eu consigo aqui, de alguma maneira, contar meio por cima o que eu aprendi. Eu vou esquecer um pouco, temporariamente, essa história do agente laranja, só para dar um pouco mais de contexto, vamos ver o que eu aprendi com 99% Invisível. O Vietnã é um país que, durante mil anos, foi dominado por alguém. China, tanto faz. E, coitado, o Vietnã sempre foi dominado, colonizado. E, no século XIX, ele era uma colônia da França. Ok? Ok. Colônia da França, aí chega aquele momento em que, né, as colônias, acaba a Segunda Guerra, etc e tal, as colônias, bom, chega de colônias, vamos nos tornar um país independente, mas aí você tem aparentemente um racha, e eu estou falando meio por cima, porque eu também não sei muito bem, eu só dei uma olhada superficial. O sul do Vietnã tinha um alinhamento com os Estados Unidos. Agora, o norte do Vietnã se alinhou com a União Soviética. Então, você tem o norte querendo ser capitalista e livre, você tem o sul querendo ser capitalista e livre, e o norte querendo ser comunista, né? Vamos lembrar a década de 50 e a expansão do comunismo internacional. Né? Você, não só nos anos 50, antes disso a União Soviética já estava patrocinando, inclusive, golpes aqui no Brasil, o Carlos Lacerda, etc. e tal. Pois bem, então, eu posso estar confundindo as datas aqui, tá bom? Mas o mais importante é que o Norte queria ser comunista, o Sul queria ser capitalista, e essa bandeira que muita gente hasteia hoje é do Vietnã do Sul, que não existe mais. O Vietnã do Sul não existe mais porque o Vietnã, depois de décadas de guerra civil, né, o Norte acabou preponderando e o Vietnã hoje é um país socialista. Então essa bandeira, por que alguém está hasteando uma bandeira de um país que não existe mais? Porque os refugiados vietnamitas nos Estados Unidos, em maioria, são refugiados que vieram do Vietnã do Sul. Então, para eles, né, para eles, ele, né, eles ainda se ligam a um Vietnã que não existe mais. Bom, agora vamos para a história da moça aqui, que é a personagem, a protagonista aí do podcast. O que acontece é que começa, quando os dois vietnãs aí entram em choque, o Vietnã do Norte quer conquistar o Vietnã do Sul, os comunistas querem dominar, os Estados Unidos resolvem apoiar o Vietnã do Sul e entram nessa história toda, e aí vem aquela guerra do Vietnã, que é um absoluto fiasco, terminou super mal, os Estados Unidos tiveram que sair de Saigon às pressas, mais ou menos como saíram do Afeganistão. Morreu gente pra caramba, uma guerra que teve um impacto imenso na opinião pública, porque foi a primeira guerra televisionada, e as pessoas se perguntando, peraí, por que que meu filho, meu irmão, meu marido tá morrendo pelo quê mesmo? Não é? Que guerra estúpida é essa? Bom, pois bem, a guerra do Vietnã é um capítulo à parte, deixa pra lá. Mas o que acontece, as dificuldades que os americanos estavam enfrentando é que os combatentes comunistas, eles eram muito bons em guerrilha e eles usavam muito bem o seu ambiente. O seu ambiente era floresta cerrada, né? Floresta, uma mata desgraçada. Então os americanos não tinham experiência com aquilo, os comunistas nadando de braçadas, conseguindo, né, escapar, fazer túneis, etc. e tal, até que alguém, e aí de novo vem uma questão que é sempre pauta aqui no Radinho, algum grandíssimo filho da puta teve uma ideia que é a seguinte: vamos desfoliar a floresta. Ok, a hora que a gente... Vamos imaginar que a gente tem alguma solução mágica para que a floresta deixe de ter folhas. Porque se ela não tem folhas, os caras não têm onde se esconder. Vamos deixar o Vietnã careca. Vejam só que ideia. Não é nem desmatamento, porque isso dá muito trabalho, ter que derrubar as árvores, muito trampo. Isso é coisa para o Bolsonaro, para o Salles e tal. Não, vamos fazer o seguinte, vamos desfoliar. E acontece que a indústria americana prontamente forneceu uma substância à base de dioxinas. Quem trabalha aqui com contaminação, você sabe que dioxina é um absoluto pesadelo. Eu sei disso, minha mulher trabalha com direito ambiental. Dioxina dá dor de barriga só de falar o nome. Pois bem, essas indústrias produziram 70 milhões de litros dessa substância chamada agente laranja. Então, como é que na prática como isso acontecia? E é o depoimento dessa moça. A mãe, ela estava no Vietnã do Norte, a mãe dela era uma ativista, ela se envolve também nessa resistência. E o que acontece... Ah, não, acho que ela estava no Vietnã do Sul, mas ela era uma ativista dos comunistas. Bom, em suma, ela estava do lado dos comunistas. O que acontece, um belo dia, elas estão ali se escondendo, e aí elas ouvem o barulho dos aviões, e estão passando aviões, despejando uma nuvem branca de alguma coisa. E essa nuvem branca simplesmente cobre tudo, vai caindo rapidamente, cobre toda a mata, as pessoas passam muito mal, e o que acontece é que a vegetação toda morre. Simples assim. 70 milhões de litros. Empresas como Dow Química, empresas como Monsanto. Que beleza, né? A inovação, os engenheiros químicos trabalhando para alguma coisa indefensável. Certo? Certo. Não, não é certo. É horrível. É absolutamente medonho. E o que acontece é que isso não só fez um desastre ambiental, mas isso comprometeu a saúde de milhões de pessoas, né? Eu nem vou comentar o fato do Vietnã ter sido tão bombardeado que isso eles voltaram para a Idade da Pedra. O Vietnã virou a Lua, não só estava todo esburacado, como estava desfolhado, então se transformou o Vietnã praticamente em Marte. Não, Lua, para ficar um pouco pior. Imagina reconstruir um país a partir disso. Mas o drama é que as pessoas foram contaminadas, certo? Então muita gente ficou muito doente e morreu. Essa moça não morreu, ela teve a saúde dela ficou muito ruim, hoje ela tem um câncer, ela tem pressão, acho que tem pressão alta, ela tem problema nos rins, a vida dela passou a ser um inferno do ponto de vista de saúde. Mas o que é pior do agente laranja é que isso compromete a gestação. Então, depois desses caras contaminados, a primeira geração de vietnamitas que nasceu depois disso, nasceram monstros, nasceram criaturas completamente deformadas, que morreram com problemas super complexos. É devastador, absolutamente devastador. Você tem uma geração inteira de bebês que morrem com um horror. E aí o que acontece? A segunda geração, caso a pessoa tenha de alguma maneira sobrevivido, a segunda geração continua tendo problemas. Então veja, inicialmente a estimativa é que as vítimas do agente laranja, essa coisa covarde, cruel, né, completamente indefensável, elas estavam na faixa de 3 milhões. Na hora que você começa a computar os descendentes e dos descendentes, isso chega quase a 5 milhões. O que acontece? Essa moça conseguiu escapar, foi para a França. Na França, ela resolveu processar, não os Estados Unidos, mas resolveu processar as indústrias químicas. E as indústrias químicas estão dizendo, olha, a gente só produziu, a gente não jogou, né? Os caras, o exército encomendou, a gente produziu, a gente não tem nada a ver com isso. Então, essa questão está em andamento. Mas agora, quando a gente fala a Monsanto, ou a Dow Química, ou qualquer outra empresa dessas, né? A gente tende a personificar como se a empresa fosse, sei lá, uma coisa que quando eu era criança sempre me intrigou, porque eu era menino, mas meus pais são advogados, eles falam, não, pessoa jurídica. Eu falei, o que é uma pessoa jurídica? Bom, aí vai explicar para uma criança o que é uma pessoa jurídica. Mas mesmo a pessoa jurídica, né, que na nossa cabeça vira o responsável, o agente, né, o autor, tem pessoas por trás. Algum filho da puta, né? Desculpa, hoje eu estou carregando um pouco aqui no vocabulário, mas algum grandíssimo canalha, provavelmente um psicopata, encantador, não é? Enganador, manipulativo, tomou essa decisão e todo mundo seguiu. Isso é muito perturbador e eu vou citar hoje aqui mais uma coisa que a gente deveria ter aprendido na escola. Hoje o Radinho está realmente, acho que é em homenagem ao dia do professor. Aliás, parêntese, eu fiz mais um vídeo para o Roda e Avisa homenageando os professores, mas algo me diz que o Roda e Avisa ou o meu formato ou eu falando não encanta mais ninguém. O vídeo teve algumas dezenas de views. Eu acho que se eu aparecesse dançando a polca, eu ia ter muito mais do que eu espremendo o meu cérebro para falar alguma coisa que preste. Mas, de qualquer maneira, voltando aqui, eu acho que eu acabei me perdendo um pouco, lembrando das minhas maluquices de dia do professor, mas tem uma questão que é fundamental, que vamos lembrar do professor Zimbardo. Quem é o professor Zimbardo? Então tá bom, vocês devem ter visto já, talvez não, se não viram, que ótimo que vocês vão ver isso aqui comigo, que é uma história chamada O Experimento de Stanford, O Experimento de Prisão de Stanford, Stanford Prison Experiment. Ele foi conduzido pelo professor Philip Zimbardo. Ok? Qual é o experimento? Isso aconteceu na década de 70, você já deve ter ouvido falar. Ele queria ter uma noção. Imagina, década de 70, contra a cultura, né, aquela coisa toda, movimento hippie contra o Vietnã, a questão da opressão, do poder, da mentira. Tá bom, ele queria saber como que as pessoas se comportam num ambiente prisional. E ele resolve fazer um experimento que, na época, ainda dava para fazer, hoje é completamente inadmissível, né? Isso realmente botou ali um divisor de águas. Mas ele fez o seguinte, olha, ele botou um anúncio em Stanford, olha, precisamos de voluntários para fazer um experimento sobre como é a vida na prisão, vocês vão ganhar o equivalente a $100 por dia, o experimento vai durar mais ou menos 15 dias, pô, nada mal, $1.500, então um monte de gente se inscreveu, e no fim ele acabou escolhendo mais ou menos 18, mais ou menos por aí, candidatos. Primeiro eles foram ver se os caras não tinham antecedentes criminais, se os caras não eram notoriamente loucos, né? Eram pessoas aparentemente normais, majoritariamente brancos, que afinal você está em Stanford, né? Vamos lá. Não é o ambiente mais diverso, pelo menos na década de 70, menos ainda, não é? Pois bem, então todo mundo branquinho, todo mundo bacana, e agora vamos fazer o experimento. É o seguinte, metade dessa turma vai ser guarda e a outra metade vai ser prisioneiro. E foi escolhido ao acaso, completamente ao acaso. Agora, os prisioneiros, eles contaram com a colaboração da polícia local para simular uma prisão. Então, todos eles, a polícia foi na casa de cada um deles com sirene ligada, pegou o cara, algemou, levou o cara para a delegacia, fichou. Bom, até aí foi uma pantomima que a polícia topou fazer. E daí para frente, eles foram conduzidos a um ambiente que foi criado para simular uma prisão, com duas celas, né? Duas celas com grade, com tudo, banheiro, mas com uma cela pior que a outra. E, bom, vamos lá ver o que acontece. Meus caros, é um triste espetáculo. O experimento, que era para durar 15 dias, teve que ser abortado. Abortado em 6. Porque em 6 dias, os caras que estavam no papel de guarda se empolgaram e começaram, logo de cara, logo no primeiro dia, começaram a abusar dos caras que estavam presos. E aí eles fizeram todos aqueles mecanismos comuns em prisão. Então os guardas usam óculos escuros para não ter contato visual, você bota um uniforme, você dá um cacetete para eles, os prisioneiros, um uniforme horroroso, desses que, né, é igual para todo mundo, desconfortável, botaram toquinha, não eram mais chamados pelos nomes, mas por números, para também desumanizar, despersonalizar. Logo no primeiro dia, os prisioneiros começam a reclamar, eles fazem um tipo de motim, os guardas reprimem de uma maneira brutal. Segundo, terceiro, quarto, quinto, até o sexto dia, a situação estava completamente fora de controle, os guardas estavam se comportando de uma maneira monstruosa, abusando. Isso foi abortado porque as pessoas estavam correndo risco de vida. Eu vou dar o link, existem inclusive vídeos de tortura, de abuso, de arbitrariedade, de violência, com gente absolutamente normal. Então eu volto para a história do Hemingway, aos poucos até que de repente. Aos poucos até que de repente. É o que está acontecendo com a nossa sociedade. Mas vamos voltar aqui por duas questões interessantes. Eu falei de queijo, tem um artigo aqui na FAPESP que também fala, tem muito a ver com biologia. A questão, o Brasil tem essa série de queijos frescos, né? Você tem queijo Minas, queijo Frescal, você tem essa tradição. Todo santo dia, no meu café da manhã, tem lá queijo fresco, tá tudo bem. O que eles começaram a perceber? Um mistério. O que acontece é que pega um país como a França, que tem uma variedade gigante de queijos. Eles têm que tomar muito cuidado com uma bactéria especialmente nefasta chamada Listeria monocytogenes, ou alguma coisa assim, tá bom? Listeria ou Listeria, eu não sei, é um nome desses aí, em latim. O que acontece, essa bactéria é muito frequente, às vezes você pega a salada, embutido, queijos e tal, não costuma ser um problema, exceto para pessoas com imunidade baixa, por exemplo, gestantes, idosos, problemas, pacientes que estão passando por algum tratamento que seja imunodepressivo, né, que diminua a imunidade. Eles podem ter uma infecção por essa bactéria e essa infecção não é fácil. Ela pode provocar meningite e pode provocar, inclusive, aborto. Então, lá na França, em vários países do mundo, a listeria é um problema. Você tem que ficar controlando o tempo todo. E, misteriosamente, no Brasil, não aparece. E aí eles foram entender por quê. E aí a questão é mais interessante e um pouco intrigante. A questão é a seguinte. A tese dos brasileiros, dos pesquisadores brasileiros, está aqui, como é o nome? Lina Casale Aragon Alegro, orientada pela Maria Tereza Destro, blá, blá, blá. É Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão da FAPESP. Ok. Muito interessante, porque a tese é a seguinte. Bom, de repente a listéria, ela não está, de alguma maneira, prosperando aqui no Brasil, porque ela pode ter competidores. E aí, eu não vou descrever o experimento todo, mas a conclusão é a seguinte. Num processo de fabricação do queijo, você tem que tomar cuidado para que ele não se contamine. Né? Por exemplo, muitos tipos de comida, você pode ter salmonela, que é um horror. Né? Você tem que jogar tudo fora. Salmonela é muito, muito perigoso. Você pode ter E. coli, que é um tipo de coliforme fecal, que também é desastroso. Você tem que tomar várias precauções. Mas o que acontece é que tudo indica que os processos de produção de muitos dos queijos que a gente consome, eles são mais descuidados. Então, os queijos têm mais bactérias do que deveria ter. Né? Não tem, não necessariamente são coliformes fecais. Não, não. Se tivesse isso, acho que a vigilância sanitária tinha de alguma maneira, porque eles vão atrás da E. coli. Mas não, mas tem outros coliformes que não necessariamente são patógenos, quer dizer, patógeno parece alguma coisa com pato, né? Não, mas você tem vários coliformes que não fazem mal à saúde. Mas, de qualquer maneira, são vários coliformes, né? São várias bactérias que não deveriam estar presentes nos queijos se eles fossem produzidos de uma maneira higiênica. Mas como eles não são produzidos de uma maneira tão higiênica assim, o que acontece é que você tem um monte desses coliformes. De novo, não estou falando coliforme fecal, coliformes, tá bom? Não necessariamente eles fazem mal, não. Mas, de qualquer maneira, tem um monte. E o que acontece é que quando tem um monte desses coliformes e outras bactérias, essa bactéria do mal, que é a listeria, ela não prospera. É simplesmente uma questão de competição. E aí eles demonstram para um experimento e tal. Na verdade, se você deixar o processo higiênico demais, aí talvez a listeria consiga prosperar, porque ela só prospera se não tiver muita concorrência, certo? Certo. Mas, de qualquer maneira, fica aí um sinal, né? Eles perceberam que muitas marcas comerciais que você compra no supermercado têm mais bactéria do que deveria, né? E isso é um sinal de que a higiene do processo não é tão 100% assim, certo? Certo. Vai fazer mal? Não, mas é um sinal. Eles até no final fazem uma recomendação: olha, se o queijo tiver muito furinho, não. Muito furinho, é sinal que tem mais bactéria do que deveria. Mas, de qualquer maneira, não estou dizendo que está contaminado com E. coli. Não, isso a vigilância sanitária cuida. Mas o que é muito interessante aqui é a gente pensar, muita gente tem mania de limpeza, vai usar sabonete antibacteriano, o diabo 4, achando que vai... Não, às vezes quando você elimina todas as bactérias, você elimina a concorrência. E quem provavelmente vai prosperar, pode ser alguma criaturinha que é pior do que as outras, né? Muito interessante. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês aqui? Eu tenho ficado Bom, então vamos dar uma boa notícia. Agora, regozijem-se, rejubilai-vos, né? Saltem de alegria, porque o Brasil, a gente pode falar de boca cheia, a gente pode bater no peito, cantar o hino nacional, porque o Brasil tem um submarino nuclear. Não sei se tem ou se vai ter, mas vai ter um submarino nuclear. Uau! Nossa, eu sinto agora um aumento peniano expressivo, depois que nós temos aqui Nossa Senhora, acho que eu estou mais jovem, meu cabelo está menos grisalho, a minha cutis está com mais colágeno, porque agora temos um submarino nuclear. E a pergunta é, para quê? Para que, Katsu? A gente precisa de um submarino nuclear. Por que a gente precisa de qualquer submarino? Aliás, por que a gente precisa de milicos? Por que que a gente precisa de milico? Milico dá um PlayStation para cada um, ele vai ficar jogando Call of Duty o dia inteiro, ou Counter-Strike, que eu não sei se ainda é proibido ou não. Para de inventar. Por que que a gente saiu essa notícia? Olha, o Brasil vai ser talvez o primeiro país que não é uma potência nuclear, que não tem nenhuma bomba, a dominar a tecnologia para um submarino nuclear. Eu sei, meio por tabela, que esse projeto está em andamento há décadas, provavelmente consumindo algum orçamento que você nunca ouviu falar, e sustentando um monte de gato gordo e de marajá. Agora a pergunta é, para que diabos a gente precisa de um submarino nuclear? E aí vamos nessa linha, né, que falta faz terapia, o Freud explica, o aumento peniano indireto. A Coreia do Norte, já que falamos aqui de países asiáticos comunistas, né, a Coreia do Norte, o nosso amigo gorduchinho, ele definitivamente precisava de um PlayStation. Porque ele está agora nessa fixação que ele tem um exército invencível. Então ele tem, eu vou mostrar para vocês um vídeo aqui em que ele mostra lá os foguetes, os mísseis, não sei o que lá. E agora a outra fantasia é que seus soldados são invencíveis. A pergunta é, será que eles são imbrocháveis? Não sei, porque isso, aliás, espero que eles não tentem demonstrar isso de uma maneira gráfica. Né? Pois bem, então tem alguns vídeos mostrando soldados super saradões, né, rolando em vidro moído, sei lá, passando por vários tipos de perrengue, quebrando tijolos com as próprias mãos. Cara, na boa, Freud explica. Eu vou dizer que assim, o fato de eu ser insensível a esportes competitivos, eu não consigo acompanhar nenhum, não consigo entender, eu acho tudo muito complexo, tudo muito gratuito. E eu nunca entendi muito bem por que homens que se dizem hetero tem uma estranha fixação em ficar acompanhando homens sarados, suando, muitas vezes, inclusive, rolando no chão, se agarrando. Eu nunca entendi muito bem, eu entenderia num outro contexto, mas para mim é um fato que chama a atenção. Essa estranha fixação em homens suados, sem camisa, né, rolando por ali. Não sei, eu acho que a família Bolsonaro merecia aí fazer um pouco de terapia, né? Ouvir a Diana Ross cantando I'm Coming Out, eu não sei, mas era, sei lá, só um desabafo aqui. Eu acho que a gente seria um país muito mais feliz, muito mais saudável, não é? Sei lá. Mas vamos lá, o que mais que tem? Então tem o Exército Invencível. Imagina, um país miserável, com as pessoas com um padrão de vida baixíssimo, né, sem liberdade alguma de expressão, sem acesso à informação, e o cara fica torrando o orçamento, fazendo um exército imbrochável. A coisa não é simples. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Deixa eu pensar. Tem uma questão interessante aqui, que eu acho que vale a pena passar para vocês. Vocês já devem ter visto em algum momento, em algum vídeo da Discovery, do Science, de algum desses canais, do History Channel, um influencer de ciência, que é o professor Michio Kaku. Michio Kaku, ele é uma figura absolutamente adorável. Ele é japonês, ou descendente de japoneses, na verdade. E ele até uma história, isso não aparece aqui, mas eu já vi numa biografia dele, ele quando era criança, ele derrubou a energia da casa, acho que do quarteirão inteiro, porque ele estava tentando fazer na garagem um acelerador de partículas. Pois bem, o cara é um gênio desde pequeno. Mas tem um vídeo dele aqui na BBC tentando explicar tudo, basicamente tudo. A questão, que é sempre um assunto aqui no Radinho, é que a gente sabe que a física super avançada, né? A gente consegue explicar, entender tanta coisa, mas a gente tem, na verdade, duas grandes teorias que não se conversam muito bem. Você tem a teoria do Einstein, que explica várias coisas, né? Relatividade, os planetas, as galáxias, explica um monte de coisa. E você tem a física quântica, que explica o átomo, fenômenos microscópicos. As duas são ótimas, mas as duas não se complementam. E o que o Michio Kaku é um ardente, ardente defensor é de uma teoria chamada teoria das cordas. Pelo que eu saiba, até agora, a teoria das cordas não conseguiu, por mais que ela fique se autopromovendo, nenhum tipo de evidência, porque é uma tese bastante ousada. A ideia da teoria das cordas, e aí o Michio Kaku ele vai tentar voltar para a Grécia Antiga, não, ele não vai falar de Platão, mas ele vai falar de Pitágoras, que Pitágoras estava tentando, como vários outros filósofos gregos, né, entender a natureza do mundo. Você tinha filósofos que diziam que o mundo é água, o mundo é fogo, ou como Platão que dizia que o mundo é um lixo, mas Pitágoras percebeu essa história que você pega uma lira, não uma moeda italiana, lira, aquele instrumento, você bota ali uma cordinha, estica, pim, tem uma nota, aí você estica um pouco mais, pim, tem outra nota, estica um pouco menos, eu não vou ficar cantando aqui, e ele percebeu, nossa, as notas vibram, a mesma nota pode vibrar em frequências diferentes, então isso é explicado pela matemática, eu consigo fazer aqui uma explicação matemática dos acordes, então quem sabe o mundo é uma matemática inspirada na música. Ok, é um mundo pitagórico, isso na verdade acaba virando praticamente uma seita neopitagórica, meio esotérica. Bom, tudo acaba virando uma seita esotérica, isso é um fenômeno estranho. Mas o que acontece é que na teoria das cordas, todas essas partículas, que na verdade é um zoológico, né? Tem partícula para até não poder mais, não é só próton, elétron e, sei lá, nêutron. Não, você tem, eles mesmos chamam de zoológico de partículas quânticas. Você tem, além dos quarks, você tem uma infinidade de pequenas partículas, algumas delas muito transitórias. Você tem o mistério da energia escura, você tem o mistério da matéria escura. Mas segundo o Kaku, o Michio Kaku, tudo isso, na verdade, são variações do mesmo tema, digamos, musical. E qual é esse tema musical? A ideia, ele fala, imagine um elástico. Esse elástico pode vibrar em frequências diferentes. Então, cada frequência que esse elástico vibra é uma partícula. Então, estou resumindo ao máximo uma coisa que aliás, se eu não me engano, matematicamente é descabelada. A teoria das cordas é matemática no último, né? Então, a ideia é que tudo no universo seja feita de pequenas cordinhas que vibram Inclusive, essa teoria, se eu não me engano, eles não mencionam aqui, essa teoria exige que o universo não tenha só 3 ou 4 dimensões. 4 se a gente incluir o tempo, né? Eles pressupõem, se eu não me engano, 11 dimensões, dimensões que a gente não percebe porque seriam muito pequenininhas, etc. Então. Mas a ideia é, vale, eu estou compartilhando isso com vocês, eu não tenho a menor simpatia pela teoria das cordas, sobretudo porque ela não, até agora não conseguiu se demonstrar, ou imaginar uma maneira de demonstrar. Mas elas têm essa pretensão a explicar absolutamente tudo. Eu até acho que a BBC deveria ter sido um pouquinho mais cuidadosa e dizer, veja bem, essa teoria, ela acha que ela explica tudo, mas a gente ainda não conseguiu comprovar. Mas para quem tem algum interesse, eu conheço gente que é fascinada pela teoria das cordas, mas tem essa questão da... Eu acho que tem a ver também com o multiverso, que é outra questão também que não é uma coisa que me deixa muito inspirado. Mas eu achei essa história bacana. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? A gente está perto do final. Eu não deixei, obviamente, nenhuma coisa especial, presentinho, mas vamos ver se é sempre bom a gente encerrar com alguma coisa inspiradora. Tem alguma coisa que eu vi aqui que pode ser legal? Deixa eu pensar. Não, é Library History. Vamos ver, history, a história das coisas que eu andei vendo recentemente. O papel dos anticorpos, como é que a gente sabe que a gente fica doente... Bom, tem uma história curiosa aqui, então tá bom. Duas, uma delas é um vídeo, é um canal que muitas vezes é muito difícil de entender, mas dessa vez é um pouquinho mais fácil, que é um canal chamado Space Time. Ele tem um físico sexy, não tô brincando, ele é um físico sexy, assim, insinuante, com uma voz assim, uau. Pois bem, o físico sexy, ele vai tentar explicar por que nesse exato momento eu consigo ficar em pé em cima do chão, eu não estou atravessando o chão, né, e a minha roupa não está caindo, e por que a matéria é estruturada, em suma, por que você senta em cima de uma cadeira e não atravessa a cadeira, né, por que a matéria tem algum tipo de estrutura. E isso é muito interessante porque isso é uma propriedade, vamos chamar de macroscópica. É observável. Se eu bater na madeira, minha mão não atravessa. Eu não sou um soldado da Coreia do Norte. Se eu fosse um soldado da Coreia do Norte, eu iria atravessar a madeira. Mas como eu sou um homem broxável, né, isso não acontece. Mas aí ele vai explicar que a gente tem que agradecer aos elétrons. Por que a gente tem que agradecer aos elétrons? Porque os elétrons obedecem uma regra, que é uma regra que eu sabia, mas não sabia as consequências, que é o princípio de exclusão de Pauli, que os dois não podem ocupar o mesmo orbital. Bom, ele vai tentar explicar, mas olha que interessante, a gente fica achando que física quântica só serve para coisa inútil, mas na verdade eu estou aqui de pé e minha calça não cai, nem a do apresentador, e olha que ele tirou o cinto, hein? É um momento tenso. Porque, na verdade, os elétrons, obedecendo a uma... Aí ele vai explicar toda a física quântica por trás disso, mas é isso que permite que a matéria tenha estrutura e que ela não vire simplesmente uma sopa de partículas, uma empilhada em cima da outra. Porque, por exemplo, né, uma partícula como fóton, partícula de luz, elas podem se empilhar. Você pode botar uma imensidão de fótons onde você quiser, que eles não necessariamente se incomodam com a presença alheia. Agora, o elétron não é bem assim. Eu fico aqui, você fica lá, distanciamento social, e é esse distanciamento social dos elétrons que promove a existência da matéria. Eu acho que tem alguma coisa para encerrar, alguma coisa simpática aqui, assim, inspiradora, bonita. Ah, tem um artigo bacana, eu não vi, mas eu vou dar para vocês verem, tá bom? É um canal de arte mostrando como Botticelli revolucionou a arte dos retratos. Se vocês forem a Florença, pelo amor de Deus, vão na Uffizi, na Galeria Uffizi, ver como é que chama? O Nascimento de Vênus do Botticelli, e chorem copiosamente, porque Botticelli é absolutamente divino, absolutamente lindo. Então tá aqui, eu adoro esses vídeos de arte, porque eu sempre percebo que quanto mais você aprende sobre o pintor, ou sobre a época, ou sobre a técnica, ou sobre, né, outros aspectos que você não veria, você percebe de uma maneira diferente, você percebe de uma maneira mais rica. Né? Essa ideia de que só bater o olho, abati o olho, vi, cara, você não captou, você não percebeu absolutamente nada. Eu acho que eu vou deixar para amanhã um comentário um pouco mais profundo sobre um podcast que eu vi na íntegra ontem, que era justamente o Sean Carroll entrevistando o autor do livro que eu estou lendo agora, que chama Weird, que é sobre, Weird é sobre pessoas que são brancas, educadas, industrializadas, ricas e democráticas, para mostrar o quanto essas pessoas ocidentais, elas são bastante diferentes do resto do mundo. E eu estou lendo esse livro, e ontem o Sean Carroll entrevistou o autor, que chama Joseph Heinrich, se eu não me engano, e a conversa foi super boa. E o que é muito interessante, e acho que aí é até uma boa, embora eu vou deixar para comentar amanhã a história toda, mas o que é legal é que parece um pouco a história da CNN que eu comentei. Muitos dos estudos de psicologia, muito do que a gente lê de psicologia, tem a ver com estudos feitos com brancos na Europa ou nos Estados Unidos. E não dá para generalizar. A maneira como os brancos ocidentais, ricos, industrializados e desenvolvidos e educados funcionam é uma, comparado com o resto da humanidade, é um fenômeno bastante curioso. Legal para a gente, né, reconhecer que o mundo é grande, né, que a gente não pode universalizar ou generalizar nada. Então tá bom, uma coisa para encerrar. O Carlos Orsi, que recentemente eu comentei com vocês aqui, um livro que ele escreve sobre milagres, ontem eu li no Twitter que ele também tinha escrito um livro sobre astrologia, sobre os vários e inúmeros aspectos pelos quais a astrologia é uma completa falácia. Eu imediatamente comprei no Kindle, está super baratinho, eu vou dar o link aqui para vocês. Eu comecei a ler ontem, já me diverti imensamente, vou ler um pouco mais e eu vou comentar amanhã novamente. Mas eu já vou dar o link aqui, tá bom? É isso. Raríssimas e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. O Radinho está mais ou menos estacionado em número de ouvintes, em número de seguidores, talvez porque não seja uma coisa fácil de compartilhar, acho que nem todo mundo tem, sei lá, mas se alguém tiver disposição para compartilhar um pouco mais, quem sabe a gente consegue estender um pouco mais ou aprofundar o impacto disso que a gente está tentando fazer aqui, né? Que é justamente chamar a nossa atenção para o tanto de coisas que a gente tem a aprender, e não para aprender para acumular conhecimento, mas simplesmente para experimentar a existência de uma maneira mais rica. Raríssimos e raríssimas, um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.